Boa noite, irmãos. Graça e paz. Ó Senhor Jesus. Muito bom estar com os irmãos, não é? Como o Bigu falou, nós escolhemos o melhor. Escolhemos a melhor parte, né? Buscar o Senhor nesse final de semana. E é por isso que nós estamos aqui. Que nós amamos o Senhor e amamos os irmãos. E amamos a palavra do Senhor. O título da mensagem dessa noite é A Minha Presença Irá Contigo. Esse texto, irmãos, está em Êxodo 33, 14, né? Onde o Senhor fala, então, para Moisés que a presença dele iria com Moisés. Irmãos, agora acho que ficou bom. Melhorou? Amém. Irmãos, se nós olharmos na Bíblia, se nós olharmos lá no início, em Gênesis, né, Jardim do Éden, ali no princípio, o que o homem e a mulher, Adão e Eva, eles tinham de mais precioso ali no jardim? Será que o que eles tinham de mais precioso eram as árvores frutíferas? Devia ser muito bom, não é? Imagine todas as árvores ali, a macieira, né? Os morangos, uvas, enfim. Mas, irmãos, isso não era o mais precioso que eles tinham. Será que eram os animais? Os animais ali maravilhosos, né? Grandes. Eles podiam até, pelo jeito, dialogar com os animais ali, né, João? Devia ser muito bom isso, não é? Mas também, irmãos, não era isso que eles tinham de mais precioso ali. Irmãos, o que eles tinham de mais precioso no jardim era a presença de Deus. Amém. Na viração do dia, todos os dias, eles tinham um encontro com Deus. E eles conversavam com Deus assim como nós conversamos um com o outro aqui. Eles batiam um papo gostoso com Deus todos os dias. Eles desfrutavam da presença de Deus todos os dias. E isso era o que eles tinham de mais precioso, de mais valioso, de mais importante ali no Éden, né? E, irmãos, nós vemos o salmista também falando, Salmo 51, do 10 ao 12, olha como o salmista, ele anelava pela presença de Deus. Vamos ler Salmo 51, do 10 ao 12. O que que fala ali, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o próximo. Não me repulses, não me expulses da tua presença. Olha o que ele mais anelava, Davi. Aqui o salmista é Davi. Ele anelava pela presença de Deus. Ele clamava, Senhor, não me repulses, não me expulses, não me prives da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E o 12, o que que fala? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. No Salmo 84, versículos 1 e 2, né? Isso tudo, irmãos, para mostrar como a presença do Senhor, ela é tudo para nós. Ela é o mais importante nas nossas vidas, não é? Salmo 84, de 1 a 2, diz o quê? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ou a tua habitação, Senhor dos exércitos. E o 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Exultam pelo Deus vivo. Irmãos, quando o salmista, ele estava na presença do Senhor, né, o coração dele, todo o corpo dele, eu imagino que, né, o coração dele disparava de tanta alegria por desfrutar da presença do Senhor. Mas, olhando de novo lá para Gênesis, né, os primeiros capítulos ali, aconteceu algo, e por causa dessa tragédia que aconteceu, que foi o homem ter pecado, ter desobedecido a Deus, o pecado entrou, e o que aconteceu, irmãos? O homem foi expulso do paraíso. Se nós lermos Gênesis capítulo 3, versículo 24, olha só a tragédia, irmãos, que aconteceu pelo fato do homem ter pecado. Né? Eu vou ler o 20, vamos ler o 23 também, o 23 primeiro. Olha isso, irmãos, que tragédia. O Senhor Deus, por isso, por causa do pecado, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E o 24, e expulso o homem da presença do Senhor, do jardim, colocou, o Senhor colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, essa foi a maior tragédia do universo. Isso nós já vimos várias vezes, os irmãos já compartilharam, mas eu creio que nunca é demais nós repetirmos essa palavra. E o que foi essa maior tragédia? Foi o homem ter perdido a presença de Deus, que era aquilo que ele tinha de mais precioso ali no Éden, né? E quando, irmãos, já mais para frente em Gênesis também, quando o Senhor aparece para Abraão no capítulo 17, aqui nós vemos o desejo de Deus, o desejo do coração de Deus, né? Abraão, ele havia sido chamado da sua terra, da sua parentela, né? Levado, né? Deus o levou para a boa terra de Canaã, né? E prometeu um descendente para ele. Porém, ele não soube esperar no tempo do Senhor, que o Senhor, irmãos, tem um tempo para tudo debaixo, né, da terra, para cada um de nós. Deus prometeu um descendente para Abraão, pra, né, e ele, no seu natural, ele falou, bem, não tem jeito, né, a minha esposa é estéril, então eu vou ter esse filho com a escrava. E gerou Ismael, o filho da escrava, mas não era aquele que Deus queria. E por causa disso, irmãos, Deus ficou 13 anos, né, sem falar com Abraão. Mas quando Deus, então, depois de 13 anos, retorna para falar com Abraão, qual a primeira coisa que ele fala para Abraão? Isso está em Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão, né, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, o que o Senhor disse? Anda na minha presença. Né? Porque, irmãos, isso é o que estava no coração de Deus, e isso é o que Deus sabe que é o mais importante para mim e para você. Andar na presença do Senhor. E pelo andar na presença do Senhor, irmãos, é que nós atingiremos, né? Não tem como nós sermos perfeitos. Mas o Senhor que é perfeito, Ele habita dentro de nós hoje. E Ele nos torna a imagem e semelhança daquele que é perfeito. Amém? O próprio Deus, o próprio Senhor. Então, irmãos, nós vimos que o homem perdeu a presença de Deus, né, foi expulso da presença de Deus por fato de ter pecado. Aqui nós vemos o quanto Deus deseja que o homem ande na sua presença. Vimos também que esse homem caído, né, ali em Salmos, que ele deseja e anela pela presença do Senhor, né? E agora, então, nós vamos ver essa passagem lá em Êxodo. Aqui, no versículo 33, 14, aqui, irmãos, eu diria que é o ápice aqui desses capítulos, né? Aqui, em Êxodo, a partir do capítulo 32, né, ocorreu algo assim, uma profunda crise, vamos dizer assim, entre o povo de Israel e Deus. Né? Do versículo antes, né, aqui no versículo de Êxodo, a partir do capítulo, acho que 27, se eu não me engano, né, o Senhor, até antes aqui, o Senhor, ele ordena a Moisés que ele suba até o Monte Sinai. Que ele suba ao Monte Sinai, e ali no Monte Sinai o Senhor iria dar a Moisés toda a sua lei, toda a sua vontade para com o povo de Israel. Então, Moisés, ele sobe ao monte, só que ele não sabia quanto tempo ele ia ficar ali no monte, né? Ele não sabia quanto tempo ele ia, que Deus ia levar para falar com ele toda a lei, né? E entregar para ele as tábuas da lei, as duas tábuas com os 10 mandamentos. E quando Moisés subiu ali, né, se nós vermos os versículos, mas pelo problema de tempo nós não vamos poder ler todos, mas irmãos, o monte, ele foi, desceu sobre o monte uma nuvem, e havia raios, trovões, fumaça saía do monte. Então foi uma cena terrível. Imagine os filhos de Israel ali ao redor do Monte Sinai, né, vendo tudo aquilo e vendo Moisés entrando, subindo e sumindo lá no meio. E ali, irmãos, Moisés ficou 40 dias e 40 noites, né, e o povo lá esperando. E nesse tempo que Moisés ficou ali, né, Deus falando com ele, ele não comeu e nem bebeu. Ele ficou em jejum ali, tendo comunhão com Deus, na presença de Deus, Deus falando, Deus dando as suas ordenanças, né? E o povo? Né? E o povo? Como que o povo estava? Vamos ver a partir do capítulo 32, versículo 1. Né? Então, Moisés lá, tendo comunhão com Deus, Deus falando com ele, tudo o que ele tinha para o povo de Israel. E o povo? Né? Esperando ali por 40 dias, 40 noites, e vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Irmãos, o povo começou a ficar inquieto, impaciente, ansioso. Provavelmente eles acharam que Moisés já teria morrido lá, porque eles sabiam que ele não tinha levado nada para comer, e estava lá 40 dias e 40 noites. Quer dizer, se Deus não tivesse matado ele, ele teria morrido de fome, eles imaginaram, né? E aí, por conta disso, por causa dessa ansiedade, eles foram até Arão, que era irmão de Moisés, e que estava ali com eles, e que Moisés havia encarregado Arão de cuidar do povo na ausência dele, né? E eles foram até Arão e disseram: Arão, levanta-te. Arão, faz alguma coisa. Né? Levanta-te, faz alguma coisa. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha isso, irmãos. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Não sabemos se morreu, se está vivo, se está... Enfim, não sabemos dele. E eles, irmãos, olha só o que eles falaram para Arão: faze-nos deuses. Olha isso. Eles sabiam que Deus estava com eles todo o tempo. Eles viram o mar se abrir, o mar, né, vermelho se abrir. Eles viram as águas de Mara se tornarem de amargas em doces. Eles viram a água sair da rocha fendida. E tantas outras coisas. Eles viram o quê? A nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite conduzindo eles. Mas, irmãos, mesmo assim, eles pediram ídolos para Arão. Né? Eles pediram ídolos para Arão. Né? Por quê? Porque Moisés tardava. Então, mais uma vez aqui, a gente vê que Deus, ele tem o tempo dele para todas as coisas. Né? Mas o homem, irmãos, nós, muitas vezes, não queremos esperar o tempo de Deus. E por conta de nós não queremos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, a gente acaba tomando decisões erradas. Decisões que... que vão trazer consequências, podem trazer consequências terríveis para nós. Sabe, irmãos, por isso que nós precisamos, como tem aquele versículo, até o irmão Daniel compartilhou no grupo familiar essa semana, de manhã, aquele salmo que fala, de manhã, apresento, Senhor, a minha oração a Ti e fico esperando. Sabe, irmãos, nós devemos aprender a esperar no tempo do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente pede as coisas para o Senhor, a gente leva diante do Senhor as nossas necessidades, e a gente acha que o Senhor já vai executar ali imediatamente. Mas muitas vezes pode demorar mais de 40 dias, como foi aqui o caso de Moisés. Mas o povo, ele não quis esperar, ele não soube esperar. E aí ele vem e toma, então, essa decisão precipitada, errática, terrível, de pedir para Arão que fizesse deuses para que eles seguissem. Né? Ó, Senhor Jesus, né? Que ele fala, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha que triste isso, irmãos. Né? O homem, o ser humano, ele quer seguir algo, seguir alguém. Né? Então ele achou que Moisés não voltava mais e pediu esses deuses aqui. Vamos ler o versículo 2. Arão, irmãos, ao invés de ter agido sensatamente, falado, não, imagina, não vamos fazer isso, nós vamos trazer a ira de Deus sobre nós, se nós fizermos isso. Ele deveria ter orientado o povo ali, mas não. Ele deve ter tido uma pressão muito grande sobre ele, imagine todo o povo ali, inquieto, e ele não quis, né, se indispor com o povo. E ele falou, tá bom. Então, ó, tira aí as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Olha que interessante, irmãos. Argolas de ouro das orelhas. Não poderia ter sido bracelete, ou anéis, ou colares. Mas interessante, né? Orelhas. Irmãos, a orelha, o ouvido, é o órgão que a gente usa para ouvir. Estão mostrando aqui que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós damos atenção, sabe? Devemos atentar, né? Pedir para o Senhor ungir os nossos ouvidos. Hoje, irmãos, há muita informação, muita coisa que querem o quê? Nos distrair, nos desviar daquele que é o único em nossas vidas, que é o Senhor. Sabe, que nós possamos, irmãos, pedir para o Senhor ungir, né, os nossos ouvidos, as nossas orelhas. Enfim, e eles tiraram aí no 3, olha o que fala. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E o 4, este Arão, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril. Buril é uma ferramenta que é usada para esculpir, para dar, sabe, fazer formas, né, em um objeto, tá? E fez dele um bezerro fundido. Ele derreteu o ouro, fez um molde, colocou o ouro derretido naquele molde e saiu, então, esse bezerro. Então disseram, o povo disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ó Senhor Jesus. Irmãos, terrível isso, né? Aí Arão, para piorar ainda a situação, olha no 5 o que ele faz. Ele viu isso, viu que o povo gostou, e edificou um altar diante desse bezerro de ouro, e disse, amanhã será festa ao Senhor. Olha que mistura, irmãos. Olha a mistura. Um ídolo, fez um altar diante de um ídolo e disse que era festa ao Senhor. Será que isso lembra alguma coisa? Né? Lembra, né? Então é isso, irmão, sabe? Houve aqui uma mistura. Uma mistura. O 6. Aí fala o que no 6? No dia seguinte, madrugaram. Olha só. Se fosse para buscar o Senhor, levantar da cama ia ser difícil, né? Mas para adorar o bezerro de ouro, todo mundo pulou da cama cedinho. Madrugaram. E ofereceram holocaustos. Também para o Senhor é difícil ofertar, né, para o Senhor é difícil dar daquilo que o Senhor te dá, retribuir ao Senhor. Mas para um ídolo foi fácil, ó. Trouxeram bois, ovelhas, carneiros e ofereceram, sem problema nenhum. Estavam todos alegres, felizes, né? Olha lá, o povo se assentou para comer, beber, fizeram uma festa ali. Estavam alegres. Ó Senhor Jesus, e levantou-se para divertir-se. Olha isso, irmãos. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia. Olha que situação. Que situação, né? Então, aí eu paro e pergunto. Será que nós, muitas vezes, não agimos dessa forma? Não digo em relação a adorar uma imagem de escultura, né? Eu creio que o Senhor já nos libertou disso. Mas, irmãos, muitas coisas podem se tornar um ídolo nas nossas vidas. Muitas coisas. Os irmãos já falaram várias vezes. O teu trabalho, a tua escola, a tua família. Às vezes um filho. O filho pode ser um ídolo. Sabe, irmãos? Tudo aquilo que substitui Deus na tua vida é um ídolo. Sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado. Tua aparência. A aparência pode se tornar um ídolo para você. Um carro. Enfim, os irmãos, cada um, né, tome para si e se analise e veja, será que não tem nada na tua vida tirando o lugar do Senhor? Ó Senhor Jesus, se houver, irmãos, é tempo de nos arrepender. É tempo de arrependimento. É tempo de nos voltarmos ao Senhor e lançar fora todos os ídolos. Amém? Bem, mas o Senhor, será que o Senhor não estava vendo tudo isso? Será que o Senhor estava alheio a tudo que estava acontecendo lá no pé do Monte Sinai? Não, irmão, o Senhor estava vendo tudo, né? E aí o que, que o Senhor fala para Moisés no versículo 7? O Senhor falou, ó, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito, se corrompeu. Olha aqui, irmãos, o Senhor, nessa altura, ele estava tão, né, insatisfeito, que ele falou, ó, é o teu povo. Ele não falou o meu povo, que eu fiz sair. Não, ó, é o teu povo que você fez sair do Egito. Né? Olha só, a situação estava, irmãos, crítica aqui. Deus estava muito, muito, muito insatisfeito. Aí o 8 fala assim, ó, e depressa, esse povo, depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E aí o 9 diz, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e é povo de dura cerviz. Irmãos, o que é dura cerviz? Cerviz é essa parte posterior aqui do pescoço, é a parte de trás do pescoço. Então, essa parte dura, você não consegue o quê? Dobrá-la. Você não consegue se curvar. Então, o Senhor estava dizendo, esse povo não se curva diante de mim. Esse povo é duro, é teimoso, é obstinado em fazer o mal, em se desviar de mim. Irmãos, que nós não sejamos assim. Sabe, que nós, irmãos, sejamos flexíveis e nos dobremos diante do Senhor, nos curvemos diante da vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Não endureçamos o nosso coração, não endureçamos a nossa cerviz diante do Senhor. Amém? Olha o 10, o que o Senhor fala? Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. Irmãos, o Senhor ficou tão insatisfeito que ele falou, eu vou acabar com esse povo, eu vou incinerar todos eles aqui, não vai sobrar nenhum. E de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus que Moisés, ele não topou. Graças a Deus. Moisés, sabe, por isso que fala que Moisés, irmãos, é um tipo de Cristo. É um tipo, de porque ele intercedeu aqui pelo povo. Ele falou, Senhor, né, para encurtar aqui por causa do tempo, ele falou, Deus, Senhor, não faça isso, Senhor, não faça isso. Os povos dessa terra, sabe o que eles vão falar se o Senhor fizer isso? Que o Senhor tirou esse povo lá do Egito para os destruir aqui no deserto? Ó, Senhor, tem misericórdia. E aí então, irmãos, Deus realmente se arrependeu disso, né, de ter dado essa sugestão para Moisés, e falou: tá bom, Moisés, olha, eu não vou destruir esse povo, tudo bem, tá? Mas é o seguinte, eu não vou subir com esse povo. Eu não, que aí é o 33:1, né? Aí óbvio que teve uma situação ali, 3 mil morreram, né? Moisés desceu do Monte Sinai, né? A hora que ele chega e vê o povo ali naquela adoração, naquela festa desenfreada para aquele ídolo, sabe? Moisés se irou e ele jogou as tábuas do testemunho da lei, as duas tábuas no chão, e elas se quebraram, mostrando, irmãos, que Deus aqui, ele rompeu a aliança que ele tinha com o povo de Israel. O fato das tábuas terem se quebrado, as tábuas da aliança, significa o quê? A aliança foi desfeita. Ó, não tem mais aliança com vocês. Tanto é que depois, né, que Moisés intercede junto a Deus pelo povo, Deus dá novamente as tábuas da aliança para Moisés, restabelecendo então a aliança com o povo de Israel. Mas então aqui, irmãos, houve uma crise profunda, uma ruptura, tudo por causa do quê, irmãos? Do pecado da idolatria, do pecado. O pecado do homem afasta Deus do homem, não é? Aí então, né, morrem aqueles 3 mil, Moisés intercede pelo povo aqui no final do capítulo 32, eu vou ler aqui na minha Bíblia para ser mais rápido, os irmãos quiserem projetar, o 32:30 em diante, fala assim, ó: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha, irmãos, a ousadia de Moisés aqui. Ele falou: Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou então, Senhor, me risca. Risca a minha vida, me risca do livro da vida. Irmãos, e se Deus falar: tá bom, eu te risco do livro da vida? Ele correu esse risco, né? Pelo povo. Ó, Senhor Jesus, mas ele conhecia o coração de Deus, ele sabia que Deus não ia se arrepender daquilo que ele havia dito. Aí falou 33, então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, o povo era digno de ser riscado do livro de Deus, do livro da vida. O 34, sim, irmãos, e mostrando o quê? Que Deus tem um livro aqui, hein? Depois precisaria estudar melhor para talvez até falar desse livro aqui, né, João? Né, Silvio? Um livro, Deus tem um livro, irmãos, e nós estamos inscritos nesse livro. Amém! Ó, Senhor Jesus, é o livro da vida. Amém. Aí o 34 fala assim: vai, pois, agora e conduza o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti. Ele não falou: eis que eu irei diante de ti. Vocês não queriam que um bezerro de ouro fosse diante de vocês? Então, eu não vou. Vai o meu anjo vai, mas eu não vou. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. E aí, então, no 33:1 fala assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, ó, novamente, você tirou o povo, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o 2, o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, que eram todos os povos que habitavam ali na boa terra de Canaã. O 3, sobe para uma terra que mana leite e mel. eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Então Deus falou, vocês vão subir, eu vou dar a boa terra para vocês, vou tirar todos os povos daquela terra, terra que mana leite, mel, mas eu não vou com vocês. Eu não vou. Eu vou dar a bênção para vocês, mas eu não vou com vocês. Aí o 4, irmãos, olha só. Houve um arrependimento, graças a Deus. Ouvindo o povo essas más notícias. Ué, mas não era boa notícia? Deus não ia dar a boa terra, que mana leite e mel, ia destruir todos os inimigos? Qual que é a má notícia? Deus não iria com eles. Eles não teriam a presença de Deus. Eles perderam a presença de Deus. Essa foi a má notícia, irmãos. A má notícia. Pôs-se a prantear o povo e nenhum deles vestiu seus atavios. Eles tiraram todos os ornamentos deles. O 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, irmãos, Deus disse, eu não vou subir com vocês. Mas aí, então, Moisés, mais uma vez, ele intercede pelo povo e ele fala para o Senhor. Lá no versículo 12 em diante, Moisés diz assim, do 12, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo, embora Deus tenha falado que o anjo iria à frente deles. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. O 13, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Senhor, o Senhor disse que esse povo era meu e que eu tinha feito eles saírem do Egito, mas Senhor, lembra-te, este é o teu povo, né? E o 14, respondeu-lhe, aí o Senhor então diz, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, aqui mostrando que Moisés, ele não quis somente a bênção, mas ele quis o Deus da bênção. Ele quis a presença do Deus da bênção. Ele disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não subirei desse lugar. Ele fala num versículo, mostrando o que, irmãos? Que ele optou pela presença do Deus da bênção e não pela bênção de Deus. Né, mostrando que muito mais importante do que as bênçãos de Deus é o Deus da bênção na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, eu e você, nós, pode ser que a gente peça para Deus fazer as coisas na nossa vida, não é verdade? Nos conceda bênçãos, mas será que nós nos dispomos a andar na presença do Deus da bênção no nosso dia a dia? O quanto nós nos dispomos a servir ao Deus da bênção. O quanto nós nos dispomos a buscar a presença do Deus da bênção. Então, muitas vezes nós nos pedimos pela bênção, nos esforçamos pela bênção. Mas e o Deus da bênção? Irmãos, melhor do que a bênção é o Deus da bênção. Melhor do que obtermos é estarmos na presença de Deus. Sabe? Melhor do que chegar no destino, irmãos, é o caminho, né? Moisés, ele não queria percorrer o caminho sem Deus. E ele deixou claro, falou, Senhor, nós não vamos sair daqui. Nós não vamos sair daqui se o Senhor não for conosco. Tudo bem, Senhor, o teu anjo é muito bom. Nós vimos já em passagens na Bíblia que um anjo, um único anjo, destruiu um exército de inimigos de Israel, né? Então, os anjos são poderosos. Mas Senhor, eu quero o Senhor, eu não quero o anjo, eu quero a Ti, Jesus. Irmãos, temos que falar isso para o Senhor. Senhor, muito mais do que as Tuas bênçãos na minha vida, Senhor, eu quero a Tua presença. Ó Senhor Jesus, então, irmãos, a presença do Senhor, como diz aqui, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós descansamos. A nossa alma tem descanso. Né? A nossa alma tem descanso. A nossa mente, vontade e emoção. Né? Todo o nosso ser. Quando nós estamos na presença do Senhor. Amém? Então, irmãos, graças a Deus, aqui o Senhor, ele falou, não, então eu vou subir com vocês. Né? Mas aí ele fala de novo, né? Para que aquele povo era um povo de dura cerviz, enfim. Então, o pecado, irmãos, ele faz separação entre o homem e Deus. Vamos olhar agora no Novo Testamento. Vamos ver aqui no Novo Testamento o que o Senhor fala a respeito da presença dele para nós. Vamos ler Mateus capítulo 28. Graças ao Senhor que Jesus veio, irmãos!
Amém.
E ele morreu na cruz por nós!
Amém.
Fez tudo por nós! Fez essa mediação entre Deus e o homem. E hoje nós podemos estar continuamente na presença de Deus. Não precisamos mais de sangue de animais, bodes, nem touros, mas do precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. E o que Deus disse, o que o Senhor disse então em Mateus 28, 19 e 20? Olha só que lindo, irmãos. Ide, falando do Evangelho, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, o Senhor deu essa promessa para nós. O Senhor é conosco, irmãos. Todos os dias, até o fim. Até o fim, o Senhor. Até a consumação do século. Para sempre. Para sempre, irmãos. O Senhor está conosco. Está com você. Está com cada um de nós. Essa é a promessa do Senhor. Né? É o nosso Emmanuel. Agora, é o Deus conosco. Então, ele sobe conosco, irmãos. Mas, será que nós, ainda no Novo Testamento, mesmo tendo a promessa do Senhor, as promessas de Deus todas cumpridas e consumadas em Jesus, mesmo o Espírito Santo tendo sido dado a nós e habitando em nós, será que ainda é possível nós nos afastarmos da presença de Deus? Efésios 4:30, o que fala ali? Fala assim, irmãos, para nós, uma advertência para cada um de nós. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, irmãos, nós podemos, sim, entristecer a Deus. Né? Podemos. Esse versículo, ele atesta isso. Agora, o que nos afasta de Deus? O que pode vir a nos afastar? O que pode vir a entristecer o Espírito de Deus que habita dentro de nós? Não é? Vamos ler Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 13. A incredulidade, irmãos, é algo que pode nos afastar de Deus. Olha o que fala aqui. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de nós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, que nos afaste da presença de Deus. Então, o Flávio compartilhou, né, semana passada, sobre a fé em movimento, não é verdade? Ela tem que ser uma fé que seja algo que se mova dentro de nós, para nos fazer-nos buscar o Senhor, para termos a presença do Senhor. Agora, o contrário, irmãos, nos afasta de Deus. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. O que mais nos afasta do Deus vivo? 1 João 1, 5 a 7. Irmãos, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Assim como lá em Gênesis, também hoje. né? Vamos ler? 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Irmãos, Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Não há. O 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O 7. Se porém, irmãos, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, mostrando que o pecado pode nos afastar de Deus, mas, aleluia, temos o sangue de Jesus. Fala para o seu vizinho: temos o sangue de Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que também pode nos afastar de Deus, da presença de Deus, é o amor ao mundo. 1 João 2,15. O que fala aqui? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Irmãos, o mundo é muito atrativo. Nós vivemos, né? Andamos, nosso viver diário. Mas, irmãos, o problema não é viver no mundo, mas é amar o mundo. Irmãos, não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o amor ao mundo e as coisas mundanas nos afastam, nos fazem perder a presença, a comunhão com Deus. Amém? Mas graças a Deus, irmãos, então como nós vamos permanecer em comunhão com Deus, na presença de Deus, né, no Espírito? 1 João, capítulo 3, versículo 23 e 24, fala assim: ora, o seu mandamento, o mandamento de Deus para mim e para você, para nós, é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, amemos a Deus, em primeiro lugar. Crer no nome de Jesus Cristo, seu Filho, irmãos, é amar a Deus. É o primeiro mandamento com promessa: amar a Deus. E resume os 5 primeiros mandamentos: amar a Deus. E os outros 5 mandamentos dos 10 é amar ao próximo, que é o que fala ali. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou, né? Irmãos, o mandamento de Deus é este: amar a Deus e amar uns aos outros. Irmãos, se nós fizermos isso, olha o que fala no 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, são esses: amar a Deus, amar o Senhor e amar uns aos outros, permanece em Deus. Irmãos, se você ama a Deus e você ama os irmãos, você permanece em Deus. E não somente isso, e Deus nele, e Deus permanece em você, irmãos. Então tudo se resume ao amor. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Irmãos, o quanto eu tenho amado a Deus, o quanto você e eu temos amado a Deus, o quanto você tem amado o seu irmão, os irmãos. Irmãos, nós precisamos nos amar uns aos outros. Como que eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo e não amar o irmão a quem eu vejo? Irmãos, o que que nós temos feito aos nossos irmãos? Os irmãos que estão necessitados, os irmãos que estão passando por dificuldades, doença, problemas financeiros. O que nós temos feito a esses irmãos? Nós temos levado uma palavra de consolo para eles, de encorajamento? Ou nós temos agredido eles, criticado, colocado muitas vezes o dedo, né, estendendo, falando a eles, muitas vezes repreendendo? Irmãos, temos que nos amar. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Foi para nos amar, irmãos. Falhas, todos nós temos. Todos nós erramos. Mas, irmãos, o que mais precisamos é do amor dos irmãos. sabe, sermos acolhidos, precisamos acolher uns aos outros. E aí sim nós estaremos na presença de Deus, e Ele estará em nós, e nós nele, e Ele em nós.
Amém.
Irmãos, é o amor, não se esqueçam do amor.
Amém.
Não se esqueçam do amor, que possamos nos cobrir uns aos outros com o manto do amor. Amém? Senhor Jesus. Romanos 8:39, irmãos, se nos amarmos uns aos outros, se amarmos a Deus acima de todas as coisas, olha só o que vai acontecer. Olha o resultado. Romanos 8:38-39. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Que nem ao... Ó, 38. Porque estou bem certo, irmãos, bem certo, de que nem a morte, nem a vida... Vamos todos ler esses versículos? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, amemos ao Senhor e amemos-nos uns aos outros. Irmãos, e nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Ó Senhor Jesus. E para finalizar, última porção, Apocalipse 21, 1 e 3. Vamos ler. Convidar os irmãos para ficarem de pé para lermos juntos esse versículo. E na sequência nós já vamos cantar o hino. Amém?
Amém.
Vamos ficar de pé. Todos lendo esse versículo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como... para o seu mar... Amém. E o 3. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, a presença de Deus será por toda a eternidade. Aleluia! Ah não, nós vamos agora compartilhar em grupos, antes do hino. Verdade, é. Esqueci. Perdoe-me a gafe. Vamos compartilhar em grupos. Amém.